Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Reforma tributária e mecanismo que substitua teto de gastos estão entre os principais temas do parlamento neste ano.
Partidos definem líderes nesta semana.
Senado conclui obras de reparação após atos de vandalismo e está pronto para o novo ano legislativo.
Boa noite.
Boa noite.
Menos de um mês após a invasão e depredação do Congresso Nacional por grupos radicais no dia 8 de janeiro, as obras de reconstrução estão praticamente finalizadas.
De acordo com a diretora-geral do Senado, Ilana Trômica, o custo total da recuperação no Senado deve ficar em pelo menos 3 milhões de reais. No entanto, os danos ao patrimônio cultural e artístico são irreparáveis. Detalhes com Gabriela Pereira.
Vidros quebrados, obras de arte perdidas e danos estruturais por toda parte. Esse foi o cenário encontrado nas dependências do Senado Federal no dia 8 de janeiro, após os atos de vandalismo praticados por grupos radicais. Além da estrutura da casa, os prejuízos causados ao patrimônio histórico e cultural são considerados irreparáveis. 14 itens foram danificados, incluindo o painel do artista Atos Bucão, de 1976, que foi perfurado, e duas tapeçarias que foram atingidas por urina. Menos de um mês após os atos de depredação, a equipe da Secretaria de Infraestrutura do Senado está trabalhando para concluir as obras de recuperação a tempo da sessão de posse dos novos senadores, marcada para as 3 horas da tarde desta quarta-feira. O diretor da Secretaria de Infraestrutura do Senado, Nelvio Dal Cortivo, falou sobre a troca do carpete do Salão Azul, que ficou para o final do mês.
O que caracteriza o Salão Azul é justamente o carpete. Aqui é uma área de 1.600 metros quadrados e ele foi severamente danificado, né? Danificou bastante, inclusive com um cheiro muito forte e com um risco muito grande de proliferação de fungos, né? A extensão é grande e ele é um carpete específico, ele é singular. Então ele é feito sob encomenda, numa especificação única e também com uma cor específica, né? Se você pensar em elemento construtivo ou elemento de revestimento, é sem dúvida uma das mais caras.
Na parte externa do Senado, Nelvio afirma que ainda falta restaurar as peças de mármore que foram arrancadas do piso.
A gente já fez a identificação delas e agora está em processo de compra. Tem uma relativa dificuldade de encontrar porque geologicamente são formações específicas, né?
A estimativa de orçamento destinada aos reparos é de 3 a 5 milhões de reais. Além da solenidade de posse, nessa quarta-feira também acontece a eleição para a presidência do Senado Federal.
E depois da posse e da eleição do presidente do Senado Federal nesta quarta-feira, acontece uma outra sessão para definir os demais cargos da mesa diretora, 2 vice-presidentes, 4 secretários e seus suplentes. A sessão para os cargos da mesa pode acontecer ainda na quarta-feira ou na quinta-feira, dia 2, pela manhã.
Saiba quais são as atribuições de cada um dos membros da mesa do Senado na reportagem de Yara Farias Borges.
Após a eleição do presidente do Senado, serão eleitos os demais integrantes da mesa, os 2 vice-presidentes e os 4 secretários como suplentes, para um mandato de 2 anos. Eles são responsáveis pela direção dos trabalhos legislativos na Casa, convocar e conduzir sessões plenárias, organizar eleições internas, votações secretas e correspondências. O primeiro vice-presidente substitui o presidente em todas as suas atribuições quando ele faltar ou estiver impedido. E na falta dos 2, assume o segundo vice-presidente. Ao primeiro secretário cabe assinar a correspondência, bem como ler em plenário a correspondência oficial e os documentos integrantes do expediente e supervisionar as atividades administrativas da casa, entre outras atribuições. O segundo secretário lavra as atas das sessões secretas e faz a leitura delas. Já aos terceiros e quartos secretários, cabem fazer a chamada dos senadores e auxiliar o presidente na apuração das eleições. A composição da mesa deve refletir, sempre que possível, a representação proporcional dos partidos no Senado, como explicou o consultor Gilberto Guerzoni.
Tanto a Constituição como o regimento interno, eles dizem que a mesa e todas as comissões da Casa devem refletir tanto quanto possível, a proporcional na casa, a composição política da casa.
Os membros da mesa também compõem a comissão diretora, que é responsável pela administração da casa.
Outras definições que podem ocorrer nos próximos dias são as escolhas dos líderes partidários, que vão orientar votações no Senado.
O cargo é escolhido pelo respectivo partido ou bloco e conta com atribuições e prerrogativas específicas para a representação das bancadas no Senado Federal. Saiba mais na reportagem de Luiz Felipe Liázebra.
As indicações dos líderes de partido e dos blocos serão definidas pelas bancadas nos próximos dias no Senado Federal. Além de comandar a bancada, o líder pode indicar integrantes do partido ou do bloco nas comissões, indicar vice-líderes, usar a palavra em qualquer fase da sessão plenária, solicitar questão de ordem, requerer dispensa de discussão e, nas votações simbólicas, orientar o voto da bancada. O consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, lembra que uma das atribuições dos líderes partidários é participar da construção da pauta deliberativa.
Também ele participa do processo de definição da pauta da casa. A definição da pauta cabe ao presidente, mas usualmente o presidente consulta os líderes, né, para definir essa pauta, e há periodicamente reuniões do presidente com os líderes para fazer essa definição.
Desde 2021, uma resolução prevê a constituição da liderança da bancada feminina. Dessa forma, as senadoras que compõem a bancada feminina indicarão uma líder e uma vice-líder a cada 6 meses, com revezamento entre as integrantes.
A reforma tributária e a votação de um mecanismo para limitar o crescimento das despesas públicas, que substitua o teto de gastos, são as duas prioridades do novo governo, que devem passar pelo Congresso nesse ano.
3 propostas que tratam da reforma tributária estão sob análise de deputados e senadores. Já a proposta que vai substituir o teto de gastos ainda será enviada pelo Executivo para análise do Parlamento. Detalhes com Pedro Pincer.
O governo Lula deve enfrentar uma série de desafios com o novo Congresso que assume nesta quarta-feira. Entre os principais estão a definição de um novo marco fiscal para o país em substituição ao teto de gastos e a reforma tributária. Nesse sentido, a prioridade deve ser a proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, com outros 36 senadores, que simplifica a cobrança dos impostos sobre o consumo. Com a proposta, o senador espera unificar as leis estaduais, municipais e do Distrito Federal que regulam o ICMS e o ISS. A ideia é beneficiar tanto os cidadãos quanto o setor produtivo. Oriovisto Guimarães afirma que a ideia tem o apoio de estados e municípios.
O que nós estamos propondo? Uma única legislação estadual para os 27 estados. Então você elimina 27 legislações diferentes e fica com uma única legislação. E os estados estão concordando com isso. O que nós estamos propondo para os municípios? Eliminar 5.000 e tantas legislações diferentes dos impostos municipais e ter uma única legislação para o Brasil todo. E a Associação Nacional dos Municípios está de acordo com isso.
Outra prioridade legislativa do governo Lula para os próximos meses é a aprovação de um novo arcabouço fiscal, incluindo alguma âncora que substitua o teto de gastos no controle das contas públicas. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destaca que a medida vai gerar mais segurança ao mercado para investimentos no país.
Temos muito trabalho este ano para reconstruir o nosso país. Também temos o desafio de aprovar um novo marco fiscal para o Brasil, para que a gente possa voltar a crescer, para que a gente possa voltar a gerar emprego e renda.
Entre outros assuntos que também serão analisados pelos senadores, está a medida provisória que mantém o benefício de R$ 600 do Auxílio Brasil. O texto também traz um acréscimo para o programa Auxílio Gás no valor de metade do botijão. A MP tem prazo de validade máximo até o início de abril.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.